A primeira leitura nos apresenta Naamã, importante militar sírio, padecendo de lepra, chegando a Israel por conselho de sua escrava judia e procurando o profeta Eliseu para que este o curasse. Este, ao invés de receber o sírio em sua casa, como Naamã esperava, antecipa-se mandando um mensageiro que o despacha recomendando-lhe banhar-se no Jordão. Naamã fica muito decepcionado, pois esperava um ritual de cura. O homem resolve voltar para sua terra, pois lhe sobrevém o pensamento de que, em sua pátria, existem rios tão bons ou até melhores que o Jordão. Nesse momento, outros servos seus sugerem ao militar banhar-se no Jordão, já que não custa tentar. Naamã, como sempre, segue o conselho de seus empregados e vai banhar-se, e 7 vezes, como Eliseu lhe havia indicado. Ao sair do Jordão, o sírio estava curado. Naamã vai a Eliseu para agradecer-lhe a cura e leva para ele um presente. Eliseu o recebe com seus agradecimentos, mas não o presente. Com o gesto de recusa, Eliseu quer indicar ao sírio que a cura foi realizada por Javé e não por ele. Então Naamã demonstra que entendeu e professa: reconheço que não há outro Deus em toda a terra, senão o de Israel. Naamã ficou curado do corpo e do espírito. No Evangelho, 10 leprosos se aproximam de Jesus e lhe pedem a cura. O leproso na Bíblia era visto naquele tempo como pecador maldito. Ora, o número 10 tem em Israel a simbologia do todo. Logo, Lucas quer nos dizer que o povo de Israel, ou toda a humanidade, se apresenta ao Senhor pedindo a cura, pois são portadores de pecado, da miséria humana. Ao mesmo tempo, sabemos pela leitura que no grupo estão judeus e samaritanos. Ora, eles são inimigos, mas a doença une, acaba com os preconceitos, iguala a todos. Do mesmo modo, eles, juntos, vão buscar a salvação, a cura. Vivem a solidariedade. Lucas também nos ensina ao escrever que Jesus e o grupo de leprosos se encontram no caminho para Jerusalém, que a cura espiritual, a maturidade, o crescimento, se dá aos poucos, na caminhada da vida, pela escuta da palavra de Jesus. Jesus, no Evangelho, repara que apenas o samaritano, ou formalmente afastado do povo, dá, imediatamente, glória a Deus. Os demais vão fazer o mesmo, mas primeiro vão cumprir as formalidades rituais. Só o samaritano entendeu que, dando glória ao Pai diante de Jesus, que havia operado o seu retorno à vida, já estava fazendo o ato de reintegração, e os demais ritos estavam superados. Os demais perderam tempo. Foram glorificar Deus perante os seus representantes oficiais, enquanto o samaritano o fez diretamente ao Filho de Deus. O samaritano foi depois testemunhar aos sacerdotes que chegaram os tempos novos, que a salvação de Deus é para todos, que não existe mais doentes e sadios. Por fim, a segunda leitura confirma a fidelidade de Deus, mesmo que sejamos pecadores, porque Ele é o Deus fiel, o nosso Pai, o amor. Confiemos em Deus, em seu amor de Pai, mesmo que nos sintamos grandes pecadores. Ele nos ama não porque somos bons, mas porque Ele é bom, porque é amor. Ao mesmo tempo, tenhamos consciência de que a vida comunitária, o sentimento de fraternidade, deve ser forte em nossa vida. Por outro lado, se é difícil, se é lenta nossa conversão para o Pai, se são morosos nossos gestos concretos de fraternidade, peçamos Sua graça e acreditemos que na caminhada para Ele, para o bem, estamos sendo curados. Quando chegarmos a Jerusalém Celeste, iremos nos apresentar com a veste nupcial por Ele nos dada em nosso batismo, realidade vivida em nosso dia a dia, quando vimos a sua palavra.